Senhoras e Srs. Deputados, boas tardes. Retomando os nossos trabalhos, agora com a audição da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, no âmbito da discussão da proposta de lei 162/12, que estabelece o regime do referendo regional, e do projeto de lei 35/12 do PCP, lei orgânica do regime do referendo regional. Temos a presença dos nossos colegas da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, que cumprimento, e permitam-me um cumprimento muito especial à sua Presidente, a Sra. Doutora Ana Luísa Luís, que nos dá a honra da sua presença, e dizer que também está votado o Partido Socialista através do Sr. Deputado Francisco Coelho, o PSD, o Sr. Deputado João Costa, o CDS-PP, o Sr. Deputado Félix Rodrigues, o Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Zoraida Soares, o PCP, o Sr. Deputado Aníbal Pires e o PPM, o Sr. Deputado Paulo Estevão. É esta, portanto, a ilustríssima comitiva da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. Não sei se a Sra. Presidente quer fazer uma exposição inicial, então faz favor, a palavra é sua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, boa tarde a todos e muito obrigada à Comissão por ter endereçado à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores este convite para sermos ouvidos em sede de comissão no âmbito da nossa proposta de lei orgânica relativa ao referendo regional. É com gosto que aqui estamos, aliás decidimos vir com uma representação de cada um dos partidos com assento na nossa Assembleia, uma vez que esta matéria, para além de toda a importância que tem enquanto instrumento de ação política e de voz aos cidadãos, é também consequência, mais uma das iniciativas legislativas que configuram o edifício legislativo da operacionalização da terceira revisão ao nosso Estatuto Político-Administrativo e daí virmos efetivamente em delegação representativa de todos os partidos. Eu faria de uma forma muito breve, porque deverá ser já do conhecimento de todos, um pequeno enquadramento histórico e processual desta iniciativa. Ela deu entrada na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores em dezembro de 2010, sob proposta do PCP, e foi apreciada por uma comissão eventual que à data foi criada por unanimidade também, comissão eventual essa que tinha como objetivo preparar e organizar processualmente a operacionalização do Estatuto, cuja publicação foi em 2009 da terceira revisão ao nosso Estatuto. Esta proposta teve depois uma substituição, foi alvo de uma substituição integral, foi uma iniciativa amplamente debatida em sede de comissão, mas conseguiu-se alcançar um amplo e unânime consenso à volta da proposta que hoje é aqui apreciada em sede de especialidade pela vossa comissão, e foi remetida depois à Assembleia da República, mas com a caducidade da nossa legislatura teve que ser renovada e o ano passado foi novamente remetida à Assembleia da República. O primeiro parágrafo do preâmbulo desta nossa proposta de lei orgânica diz o seguinte, e passo a citar: a possibilidade de pronúncia direta dos cidadãos relativamente a questões de relevante interesse assume-se como um dos modos de participação cívica e de realização da democracia. Fim de citação. E esta frase resume todo o enquadramento jurídico e político que está na gênese desta proposta de lei, que hoje estamos aqui a apresentar e debater, que no fundo é aproximar o cidadão das questões de interesse relevante para os Açores e, no fundo, também apelar a uma maior participação cívica. Para além da regulamentação deste referendo que esta proposta de lei vem propor, a verdade também é que esta revisão ao Estatuto Político-Administrativo foi mais longe no seu propósito, porque esta, para além de se fazer aqui a regulamentação do referendo, a verdade é que se confere ao cidadão a própria iniciativa referendária. Portanto, e esta é que é de facto também um dos aspectos a salientar e que é acompanhada com uma outra iniciativa também que está plasmada no nosso estatuto, que é atribuir ao cidadão também a iniciativa legislativa. E, portanto, o objetivo com esta revisão, não só o aprofundamento das nossas competências autonómicas, mas também com a responsabilidade de sabermos que cada vez mais temos que permitir que o cidadão se sinta próximo da decisão política, que se sinta como membro ativo da sua democracia e que, acima de tudo, possamos, depois de uma fase de aprovação desta lei, possamos todos nós, enquanto responsáveis políticos, sermos capazes também de estar plasmada na lei, mas sermos capazes efetivamente de fazer chegar esta mensagem e de apelar aos açorianos que participem de uma forma ativa, porque estamos crentes que ganhamos todos, mas principalmente ganha a democracia. Este é o pequeno enquadramento que de momento me parece essencial e pelo menos de forma resumida, e naturalmente toda a delegação da Assembleia está disponível para responder às questões que entenderem necessário colocar. Muito obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sra. Presidente, por esta sua intervenção de abertura dos nossos trabalhos. Eu agora darei a palavra aos seus deputados do Parlamento Nacional para se pronunciar. Sr. Deputado Pita Ameixa, do Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados também da Assembleia Legislativa dos Açores. Queria saudar a Sra. Presidente e todos os seus deputados regionais e manifestar da minha parte pessoalmente e do Partido Socialista o nosso maior interesse na cooperação que pode existir entre os nossos dois Parlamentos, o Parlamento Nacional, que é de todos nós, e o Parlamento Regional, que também, ao fim e ao cabo, é de todos nós, e que essa cooperação, que está, aliás, constitucionalmente consagrada, com direitos muito importantes e muito fortes da parte da interação que o Parlamento Regional pode ter com o Parlamento Nacional, são de facto muito relevantes. E queria também, saudando toda a delegação, fazer uma referência especial, porque estão aqui uma pleia de diversos deputados, de diversos partidos. Isso é muito agradável, porque há uma representação de facto muito extensa nos Açores, e eu queria sublinhar isso na medida em que conheço bem o sistema eleitoral dos Açores, que estudei e que nós acompanhámos aqui assim, e sou muito fã do sistema eleitoral dos Açores. Acho mesmo que é o nosso melhor sistema eleitoral, de todos os que temos em Portugal, o nacional, o da Madeira, o das autarquias locais, etc. Eu acho que o dos Açores é o melhor sistema eleitoral. Aliás, eu já tenho, se fosse eu que mandasse, a nível nacional também seria igual. Pode ser que um dia lá conseguimos chegar. E isso... Não, e isso espelha-se realmente numa delegação tão plural e na possibilidade que o sistema deu dos pequenos partidos também terem uma representação parlamentar. Isso é muito positivo, não é? E conseguir fazer isso sem precludir, sem prejudicar também a representatividade dos pequenos círculos eleitorais. Conjugar a representatividade dos pequenos partidos com os pequenos círculos é quase a quadratura do círculo, não é? E acho que o sistema eleitoral dos Açores se aproximou muito desse desiderato, e acho isso muito... Queria fazer essa referência. Por outro lado, também queria, se me permitirem dar uma palavra ao meu deputado do Grupo Parlamentar, Carlos Enes, com quem nós temos trabalhado este assunto, tal como com o deputado Jorge Rodrigues Pereira dos Açores, que, digamos, têm sido aqui os nossos conselheiros e também os vossos embaixadores, junto do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e quer neste processo do regime do referendo regional, quer dos inquéritos parlamentares que ainda há pouco tempo aqui aprovámos, eles tiveram um papel bastante importante para que o Partido Socialista tivesse as posições que teve e que continuará a ter. Este processo do referendo regional, julgo que é muito importante como esteio da democracia participativa. Nós temos uma democracia representativa que é insubstituível, naturalmente, penso isso, nos termos constitucionais, mas a democracia participativa é também muito importante, é para trazer os cidadãos cada vez mais para junto da política, para o interesse da participação, para perceberem a participação, para serem ganhos para a participação política. Isso é da maior importância, e o regime do referendo é um dos institutos que permite realmente essa aproximação, essa participação, e daí o interesse. E ao fim de já de vários anos em que se podia ter dado este passo, ele ter sido dado agora por iniciativa da Assembleia Legislativa, é de saudar. Nós temos ainda aqui alguma dúvida sobre a questão da Madeira. O Sr. Deputado Velosa já deve falar a seguir. A Madeira tem aqui uma visão muito própria sobre isto, como sabem. Porque é sempre, o Sr. Deputado, o Flosa já sabe, a Madeira quer sempre pôr as coisas muito próprias, madeirense, para aí, acho isso muito bem. Neste caso, não. Neste caso, não. Neste caso, deve-se aplicar o sistema nacional. Mas realmente há dois estatutos, político-administrativos, que são distintos, que são à parte um do outro, porque não haver também dois regimes do referendo, por exemplo, distintos. Nós não nos parece que isso seja mau e, portanto, estamos de acordo com isso. Nós estamos aqui num processo da especialidade que espero que seja breve, naturalmente, e que não conseguimos fazer a aprovação final global rapidamente deste processo, para que a Assembleia fique, os Açores, a região, fique dotada deste instrumento. Penso que não haverá questões de grande dificuldade na sua aprovação. Aqui as questões mais poderiam ter mais melindre ou mais debate, penso que facilmente serão consensualizadas, quer em relação ao número das assinaturas para propor o referendo, né? Quer em relação à forma de consultar o Tribunal Constitucional, que é uma questão que aí vamos a ver. Como sabem, o próprio Presidente da República, que terá que promulgar esta lei, tem-se mostrado historicamente, quando tem que intervir, muito cioso dos seus poderes. E por a mais pequena coisinha, tem fazer voltar para trás os decretos da Assembleia da República. Aqui, neste caso, as propostas que está aqui em cima da mesa não é no sentido de ser ele a tomar a iniciativa de pedir a fiscalização para o Tribunal Constitucional, ainda que seja ele depois a tomar a decisão sobre a convocação do referendo. Portanto, esperemos que isso, em Belém, que não haja e nenhum problema, mas se houver também nós o resolveremos, certamente. E eu acho que isso será uma questão, talvez, no meio disto tudo, de suma menos importância. O principal é que se pudesse aprovar realmente este diploma para dar a palavra ao povo, que é isso que nós achamos que é muito, que é importante. E, portanto, é com este enquadramento que renovo os meus cumprimentos a todos e a disponibilidade do Partido Socialista para aprovar esta lei o mais rapidamente possível. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pita Meixa. Sr. Deputado Hugo Velosa, do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também quero naturalmente saudar com um grande sentido autonómico e de ligação muito profunda ao longo da minha vida com as autonomias. É sempre um prazer, obviamente, ter na Assembleia da República uma delegação da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, o que demonstra a importância que pode ter este intercâmbio que deve existir sempre em matérias que acabam por ser da competência da Assembleia da República, como esta lei orgânica sobre o referendo regional, e, portanto, tudo isso são, naturalmente, questões que me deixam profundamente satisfeito, dando também a nota de uma enorme satisfação de verificar a amplitude da representação da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, onde se verifica que existe um deputado por cada um dos partidos representados na respectiva Assembleia. Eu, como madeirense, fico muito satisfeito também, porque nós na Madeira ainda temos mais dois partidos representados, mais concretamente o PANO e o MPT. Não temos neste momento o Bloco de Esquerda, mas é natural que lá vá. Isto para dizer o seguinte à Senhora Presidente e aos Senhores Deputados. Não é a lei eleitoral da Região Autónoma dos Açores que é a melhor de todas, eu queria dizer. Não é para contrariar, é uma boa lei. Mas na Madeira temos 8 partidos representados numa Assembleia Legislativa. O que é, do ponto de vista democrático, de uma enorme importância, como é óbvio. Ter essa representatividade é, para todos nós, motivo de enorme satisfação, o que demonstra que as regiões autónomas têm tido um papel, nomeadamente a nível das suas leis eleitorais, para que essa representatividade seja o mais ampla possível. Queria dar aqui uma pequena nota breve, que o deputado Pita Ameixa não me leva mal, mas eu tenho que dizer. O deputado Pita Ameixa diz que a Assembleia Legislativa dos Açores, agora, como eu já disse, também é da Madeira, tem uma lei eleitoral que permite esta amplitude de representação democrática. Mas eu penso que, se fosse para a frente essa ideia de reduzir o número de deputados, não sei o que é que iria acontecer nos Açores. Teríamos que ver se não existe aqui qualquer contradição nessa matéria. Bom, isto foi uma nota, não, obviamente, isto foi só uma nota pessoal que eu quis dar, que não tem nenhuma intenção. Eu esqueci-me de saudar também todos os deputados da região autónoma dos Açores, do PSD e do Partido Socialista, aqui representados. Agora vamos ao fundo da questão. Não, nós neste momento, eu sou deputado António Filipe, eu não gosto de entrar em diálogo, mas neste momento eu não quero deixar de saudar especialmente a presença dos deputados, porque os seus deputados já sabem que eu já estou muito habituado a saudá-los noutras circunstâncias. Mas isto só para dizer que, e agora entrando no fundo da questão, que é aquilo que nos interessa. O seu deputado João Bosco Mota Amaral, presidente do Governo Regional, fez o debate em plenário, hoje não pode estar aqui presente, pedi desculpa por esse facto, mas pediu-me que, de certa forma, dissesse aqui aquilo que era o seu pensamento sobre esta matéria, e eu não quero deixar de o fazer, até porque foi o Dr. Mota Amaral que, no debate em plenário, sugeriu a audição da Assembleia Legislativa e que se tentasse melhorar, na medida do possível, por isso é que eu vou pôr depois as questões, na medida do possível, esta proposta de lei orgânica do referendo regional. Antes, uma nota breve e dizer o seguinte. Também tem sido aqui discutido, nomeadamente por iniciativa do Partido Comunista e do deputado António Filipe, com quem já conversei sobre esta matéria várias vezes, a questão da aplicação à região autónoma da Madeira de uma proposta ou da existência de uma proposta de lei deste tipo. Eu tenho defendido e defendo que seria importante que tivesse. Eu não acredito, embora aceite, que pode haver referendos regionais, a verdade é que não houve até agora referendos regionais, mesmo aproveitando a lei nacional, portanto há uma lei nacional, um estatuto político-administrativo que o permite, o que não quer dizer que não deva ser regulado. Eu sou daqueles que entendo que pode e deve ser regulado, mas também sou daqueles que entendo que essa iniciativa tem que partir da Assembleia Legislativa. Ou seja, seria algo de inaceitável que, numa lei mesmo orgânica e da competência da Assembleia da República, houvesse uma iniciativa que fosse aqui votada e posta em vigor sem iniciativa prévia da Assembleia Legislativa. Isto para mim é um ponto fundamental, porque é aqui que está no cerne da autonomia e das questões autonómicas. Portanto, desde logo respondendo e dando a minha opinião sobre essa matéria, dizer que nós saudamos, Grupo Parlamentar do PSD, a iniciativa da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, saudamos até porque é aprovada por unanimidade. Nós sabemos, eu próprio sei, como deputado eleito na Região Autónoma da Madeira, nós sabemos a importância que tem um diploma que é aprovado por unanimidade na região. Sabemos da importância que isso tem e, portanto, isso eu queria, desde logo, saudar, porque é uma demonstração de que esta matéria é para todos os partidos, com as suas diferenças todas que têm, uma matéria que é considerada por todos importante na estrutura legislativa aplicável à região autónoma. Eu ia deixar três questões fundamentais, porque não iria alongar-me por muito mais tempo. Eu teria imenso gosto nisso, porque eu gosto imenso de debater e conversar, dialogar com as pessoas que são de uma região autónoma dos Açores, em todas as funções que tive na vida, nomeadamente Presidente da Casa da Madeira em Lisboa durante muitos anos, sempre privilegiei as relações com os Açores, e deixem-me que os diga, senhores deputados, que é a pior coisa que eu posso ver, é muitas vezes por razões políticas as duas regiões às vezes se afastarem uma da outra. Porque quem é autonomista, quem defende a autonomia, não pode, de forma alguma, entender que se pode ou deve separar em qualquer questão entre as duas regiões. Porque essa tem sido, desde muitas décadas, um desígnio de todos os madeirenses e açorianos. Agora, eu queria deixar três questões que me parecem que talvez gostaria que a Assembleia e os seus deputados pudessem pronunciar. Uma é esta. Eu entendo que existem vantagens em haver uma lei orgânica própria para o referendo regional. Embora possa haver referendos regionais sem haver uma lei orgânica aplicável à região. E, portanto, quais são as vantagens em termos concretos que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores entende em que exista uma lei orgânica própria e qual é o valor acrescentado que isso trará ao facto de também já poder haver referendos regionais com base na Constituição e com base no Estatuto Político-Administrativo, qual é esse valor acrescentado. Uma segunda questão, aliás, já existe, tanto quanto sei, uma proposta, eu peço desculpa ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Cid Honório, mas eu já tinha esta pergunta para fazer antes de haver a vossa proposta, que é o número de assinaturas. Ou seja, não, mas eu depois deixo que a Sra. Deputada também, então se quiser eu não posso, que é o problema da iniciativa. Nada a dizer quanto a todos os aspectos da iniciativa que estão na proposta de lei orgânica. Tudo bem. A questão que eu ponho é só sobre o número das assinaturas, tanto quanto sei na proposta de lei orgânica são 3 mil, saber se, até em comparação com o que é necessário para o referendo nacional, o número de assinaturas. Agora, esta era a questão fundamental. Se a Assembleia Legislativa dos Açores vê algum problema em que o âmbito do referendo regional seja um pouco mais alargado. Ou seja, quando nós lemos o âmbito do que consta da proposta de lei, nós vemos que é um âmbito que tem a ver sobretudo sobre matérias legislativas e refere logo aquelas que não pode ser, porque isso resulta da lei e tudo bem, não há problemas. Agora eu pergunto, não há hipótese de se alargar esse âmbito fora das matérias legislativas? O que é que a Assembleia Legislativa pensa disso? Porque nós estamos na discussão na especialidade. Quarta e última pergunta, que é saber da parte da Assembleia Legislativa dos Açores como é que vê e se é que há alguma sugestão que possa dar para propostas de apresentação na especialidade. De resto, nós, também tal como o Partido Socialista, não temos nenhum interesse em atrasar esse processo legislativo. O objetivo foi dar uma dignidade objetiva e material a esta audição para que efetivamente a lei que daqui saia seja uma lei melhor do que aquela, se for possível, que vem proposta. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Velosa. Sr. Deputado Três Anjinho, CDS-PP, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero, em nome do CDS, cumprimentar a delegação presente, dizer que para nós é naturalmente um gosto ter-vos presente neste processo de especialidade e, de facto, ouvir-vos sobre aquilo que constituem matérias que eu julgo que devem efetivamente merecer uma melhor ponderação. O Sr. Deputado Hugo Velosa, na verdade, já tocou as matérias que constituem talvez uma maior preocupação e onde seria importante ouvir-vos, isto porque, paralelamente à discussão da proposta, foi também discutido o projeto de lei do Partido Comunista Português, onde, na verdade, acabam por ser muito tangentes num conjunto de matérias que, independentemente dessa coincidência, devem merecer da nossa parte a devida atenção, a começar desde logo com a questão das assinaturas. Eu não duvido que que esta iniciativa legislativa é uma iniciativa que é necessária e que é oportuna e que por isso mesmo é que nos deve convocar os melhores esforços para tentarmos encontrar o regime que seja o mais eficaz possível, atendendo essencialmente às especificidades regionais. E essa é a razão pela qual a questão das assinaturas é premente, nomeadamente se fizermos uma comparação, em termos até percentuais à população, com aquilo que é exigido ao nível dos referendos nacionais. Eu tive a oportunidade de ler com alguma atenção os pareceres que foram sendo recebidos, essencialmente no âmbito do projeto de lei do Partido Comunista Português, mas não só, também da proposta em análise, e houve um conjunto de questões que foram levantadas, não apenas a este nível, mas de outra especialidade, como o caso do voto antecipado, como precisões relacionadas com os próprios elementos na forma de convocatória ou no momento da dita convocatória. E, portanto, aquilo que eu vos pergunto é qual é a disponibilidade da Assembleia, se que também tem vindo a acompanhar os parceiros que nós recebemos, em particular o da Comissão Nacional de Eleições e o da Administração Interna, exatamente, que fizeram inclusivamente sugestões concretas para efetivamente procurarmos aqui melhorar dentro do possível aquilo que pode ser obviamente melhorado. Tudo o resto, agradecer as explicações que nos possam dar e a vossa presença. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Teresa Anjinho. Sra. Deputada Doutora Filipe, faz favor, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, uma saudação ao Sr. Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, a todos os senhores deputados que estão hoje presentes nesta reunião. Queria saudar, naturalmente, o facto de todos os partidos representados na Assembleia Legislativa da Região estarem aqui representados nesta reunião. Creio que isso é extremamente enriquecedor e creio que a realização de uma reunião desta natureza é sempre um acontecimento útil, mas também agradável para nós. E queria saudar também a iniciativa legislativa da Assembleia da Região Autónoma dos Açores ao avançar com uma proposta de regulação da matéria do referendo regional para a respectiva região. É sabido que essa iniciativa coincide e coincidiu aqui na discussão na generalidade e na aprovação na generalidade de um projeto de lei que o PCP aqui apresentou e que aliás já vem de legislaturas anteriores, visando regular a questão do referendo nas regiões autónomas. Isto porquê? Porque, de facto, existe uma falha da nossa ordem jurídica que tem a ver com o facto de faltar a regulação do referendo regional. Nós temos, desde o início dos anos 90, uma lei do referendo nacional, temos também uma lei que depois foi alterada, enfim, uns anos mais tarde, temos também a regulação dos referendos locais, que aliás já permitiu a realização de 4 referendos locais em Portugal, não temos legislação aplicável aos referendos nas regiões, no âmbito das regiões autónomas. Ora bem, e de facto estamos perante uma lacuna legislativa por questões de forma e por questões de conteúdo. Desde logo, por questões de forma, na medida em que a Constituição exige que esta regulação seja feita por lei orgânica. Como é sabido, os estatutos das regiões autónomas não revestem a forma de lei orgânica. E, portanto, a invocação do estatuto para legitimar a convocação de um referendo debate seguramente com um problema de constitucionalidade. Mas depois também por razões de conteúdo, porque é por vezes dito que, dizia há pouco o deputado de Golosa, e eu discordo com o devido respeito, que era possível já hoje fazer um referendo regional na Madeira porque o Estatuto Político-Administrativo regula essa matéria. O problema é que o Estatuto Político-Administrativo não regula um conjunto de matérias essenciais e em matéria de direito constitucional não se pode inventar, ou seja, tem que saber quem tem poder de iniciativa, quem é que suscita ao Tribunal, quem é que envia ao Tribunal Constitucional a proposta, quem é que convoca, e portanto nada disso está resolvido, e não estando resolvido não é possível inventar. E portanto, manifestamente, existe a necessidade de haver uma lei orgânica de referendo regional, ou duas, uma para cada região autónoma. Nós aí não fazemos questão nenhuma. Nós, na Assembleia da República, apresentámos um projeto de lei comum e, quando o apresentámos pela primeira vez, houve uma coincidência entre a apresentação do nosso projeto comum na Assembleia da República e, em cada uma das regiões autónomas, a nossa representação parlamentar apresentou uma iniciativa própria, para sinalizar que, de facto, nós não discordamos, bem pelo contrário, que a iniciativa parta da região autónoma, de cada uma das regiões autónomas, e também não nos repugna nada que exista uma lei orgânica reguladora do referendo na região autónoma dos Açores e uma outra lei orgânica reguladora do referendo na região autónoma da Madeira, que seguramente serão coincidentes em determinadas matérias, mas poderão até ser divergentes em outras matérias. E, portanto, por isso, naturalmente que saudamos a iniciativa da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, esperamos que esta iniciativa decorra com alguma celeridade, porque esta questão já está muito discutida, e pode ser que isto sirva de inspiração à Madeira para um dia destes também apresentar aqui uma proposta de lei para regular o referendo na Região Autónoma da Madeira. E então aí poderemos dizer que o edifício legislativo fica completo. Até lá ficaremos sempre com este problema. Nós vamos seguramente aprovar a lei orgânica do referendo na Região Autónoma dos Açores e depois fica a Madeira sem lei orgânica de referendo e, curiosamente com o Presidente do Governo Regional a reivindicar referendos todos os dias, quando é a única parcela do território nacional que não terá lei orgânica que permita fazer esse referendo. Mas isso é um problema que a Madeira um dia resolverá e nós aqui seguramente, a Assembleia da República ajudará seguramente a resolver esse problema a contente de todos. Ora bem, eu queria só dizer o seguinte, de facto há uma margem de consenso muito grande entre o projeto de lei do PCP e a proposta de lei da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, porque nesta matéria não há muito para inventar, ou seja, a Constituição já enquadra de uma forma muito precisa as possibilidades de realização do referendo, em termos das matérias que não podem ser objeto de referendo, em termos de falar do enquadramento básico do referendo, depois há algumas matérias que obviamente terão de ser discutidas. Por exemplo, eu verifico que talvez uma das maiores diferenças que existe entre o projeto do PCP e o da região autónoma tem que ver com a questão de saber quem é que deve enviar a proposta ao Tribunal Constitucional, se deve ser o representante da República ou o presidente da Assembleia Legislativa da região. Não fazemos questão nisso, quer dizer, não é por aí. E, portanto, será feitamente possível chegar a um consenso nesta matéria. Creio que também relativamente ao número de assinaturas para a iniciativa popular, que também podemos chegar a um consenso. Aí, este termo de iniciativa popular pode enganar, porque costuma reservar-se este termo para o caso dos referendos na Suíça, em que a simples entrega no número X de assinaturas obriga à realização do referendo. Não é esse o nosso sistema. O nosso sistema é uma iniciativa, ou seja, a iniciativa popular não obriga a Assembleia a aprová-la. E, portanto, tem que haver sempre uma decisão, não é, da Assembleia Legislativa quanto à convocação do referendo, ou quanto à proposta de convocação do referendo. E, portanto, aí não nos repugna nada que o número de assinaturas não seja excessivamente exigente. Mas, portanto, chegaremos também a um consenso sobre essa matéria. E, portanto, creio que as coisas estão bem encaminhadas. E queria manifestar, de facto, o nosso empenho é que, num prazo relativamente curto, possamos dar satisfação definitiva a esta proposta da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores.
Obrigado, deputado António Filipe. Sr. Deputado Cecília Honório, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Presidente da Assembleia Legislativa, saudá-la também pela sua intervenção inicial e saudar os deputados e a deputada presentes aqui nesta comissão. É uma honra para nós e reforça a responsabilidade do nosso trabalho. Dizer-vos que nós valorizamos as iniciativas aqui a debate, quer a iniciativa do PCP, quer aquela que aqui trouxeram com um amplo debate e com todo o processo que a Sra. Presidente da Assembleia aqui reforçou. Esse debate alargado, esse consenso, esse trabalho conjunto e que, evidentemente, do nosso ponto de vista, esta proposta de lei é necessária, é oportuna e, porventura, já deveria até ter reunido as condições para se resolver essa questão há mais tempo.
E subscrever o referendo regional reforça os mecanismos da democracia, aprofunda a democracia, reforça a sua componente participativa, que bem falta faz nos dias que correm, e ao mesmo tempo consagra o princípio da autonomia com a sua reserva constitucional e, nesse sentido, saudar a apreciação inicial aqui feita. Nós retomamos a iniciativa e a proposta apresentada pela nossa representante do Bloco de Esquerda na região. Consideramos que o número de subscrições, mantendo as questões da comparação e da proporcionalidade, como aliás aqui foi retomado pelo Sr. Deputado Govelosa, merece uma retificação do nosso ponto de vista e, portanto, 1.500 subscritores é a proposta que aqui retomamos em sede de debate na especialidade. Parece-nos que é relevante e, ao mesmo tempo, queria deixar-vos a questão, se assim o entenderem. Nós recebemos alguns pareceres, nomeadamente da Comissão Nacional de Eleições e da DGAI, com pequenos aspectos que poderão ser melhorados, se, do vosso ponto de vista, consideram oportuno integrar algumas dessas apreciações e, finalmente, dizer-vos que, pela nossa parte, pela parte do Bloco de Esquerda, esta matéria é de uma extrema importância e que faremos da nossa parte também o possível para que esta proposta, com o consenso necessário e possível, seja aprovada com a brevidade que a importância e a urgência do assunto bem merece.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ciro Honório. Eu agora darei a palavra aos seus deputados, representantes de cada uma das forças políticas. Começarei pelo Sr. Deputado Francisco Coelho, do Partido Socialista, faz favor.
Cerca de um conjunto de diplomas que nos dizem diretamente respeito, que são da nossa iniciativa e que são, de algum modo, estruturantes. É efetivamente já uma tradição que vejo com alegria que se mantém e que se reforça. Também, tal como já foi referido, é bem a altura de, no que diz respeito à região autónoma dos Açores, pelo menos é esse o nosso entendimento, de se proceder à regulamentação efetiva que permita uma efetiva operacionalização e realização do referendo regional. Nós, na sequência, já que não foi em 97, mas na sequência da revisão constitucional de 2004 e depois de aprovado o respectivo Estatuto Político-Administrativo, entendemos nessa legislatura que se devia operacionalizar um conjunto de questões estruturantes previstas ao nível do direito das autonomias, quer na Constituição, quer no próprio Estatuto. Esta foi também uma das matérias que mereceu a atenção dessa Comissão e é esse trabalho, com outro acidente, designadamente de caducidade da legislatura em que foi inicialmente proposto nos Açores, que agora a primeira Comissão debate connosco ao nível da especialidade. Pensamos que conseguimos criar nos Açores um largo consenso acerca desta matéria. É verdade que entendemos que não devíamos fugir das questões, desde logo constitucionais e também estatutárias, que condicionam e informam aquilo que é o referendo nacional, naturalmente que devidamente adaptado ao subsistema do governo da região autónoma, designadamente ao nível do primado e da exclusividade legislativa do Parlamento. Daí também, e embora acho que tenha percebido o alcance da questão levantada pelo Sr. Deputado Hugo Velosa, nós entendemos que se o resultado do referendo ao nível da região autónoma se tem necessariamente que materializar na emissão ou de um comando legislativo dessa região autónoma, pensamos que é lógico que o seu âmbito também esteja limitado à competência legislativa do Parlamento açoriano, com as limitações, obviamente, que existem ao nível tributário e orçamental. Portanto, essa é uma das razões porque assim andamos. Também percebemos a questão do número, e é efetivamente uma questão prática de grande interesse. É o sobretudo nos Açores, até atendendo à dialética entre a realidade regional e a diferença relativa de dimensões, quer territorial, quer demográfica, das diversas ilhas. É evidente que aqui também o equilíbrio é sempre difícil e complexo, mas foi entendimento geral, que não unânime, como sabemos. O Bloco de Esquerda tem e manifestou tempestivamente outra opinião nesta matéria, como também tem aqui a nível nacional, pelo que já percebemos. Nós entendemos que o número de 3 mil seria um número ainda assim razoável para que se pudesse expressar sem nenhum entrave artificial esta forma de democracia direta. Até porque, como muito bem lembrou o Sr. Deputado António Filipe, desse número ou do acionamento da iniciativa popular de referendo não resulta necessariamente nenhum direito protestativo e, portanto, ele terá sempre que ser intermediado por uma decisão, neste caso da Assembleia Legislativa, e isso também, apesar de tudo, relativiza essa eventual essencialidade do número das pessoas. Relativamente à questão que também foi aqui levantada, se deve passar pelo representante da República, se não deve passar pelo representante da República, se, como referiu o Sr. Deputado Pita Ameixa, se haverá aqui alguns pruridos do Sr. Presidente da República. Bom, quanto a isso eu gostaria de dizer basicamente o seguinte. É evidente que, ao nível constitucional, a Constituição não prevê qualquer tipo de competências de representante da República nesta matéria. É evidente também que as últimas revisões constitucionais a respeito dessa figura ou da sua antecessora aponta claramente para, objetivamente, um esvaziamento da figura, apontando eventualmente no seu tendencial desaparecimento, tal como aliás é cada vez mais consensual em ambas as regiões autónomas. E portanto, pensamos que nesta matéria faz todo o sentido que seja o Presidente ou a Presidente do principal órgão de governo próprio a enviar para o Tribunal Constitucional, e esperamos sinceramente que isto não seja um problema, porque não vemos onde é que ele possa eventualmente existir, por parte do Sr. Presidente da República. Embora também nessa matéria ainda não nos esquecemos da terceira revisão do Estatuto Político-Administrativo. Mas queremos acreditar que nesta matéria, e não haverá razões para isso, e ao contrário do filme, o carteiro não tocará duas vezes. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Costa, do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também queria cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados da Comissão, naturalmente manifestar a nossa satisfação por esta audição e por podermos também esclarecer algumas dúvidas que têm surgido. Permitam-me, antes de mais, um pequeno comentário em relação às leis eleitorais. Eu pessoalmente não acho que tenhamos a melhor lei eleitoral do mundo, nem ela está consagrada ainda, até porque defendemos, entre outras coisas, a redução do número de deputados nos Açores, o PSD Açores. Bem entendido. E, portanto, achamos sempre que as leis eleitorais podem ser melhoradas em benefício, naturalmente, de quem representamos. Respondendo diretamente a algumas questões, eu acho que é importante frisar mais uma vez o consenso que foi gerado em torno deste diploma, entre outros, que foram trabalhados por uma comissão, como a senhora Presidente da Assembleia Legislativa explicou, e que foram trabalhados no sentido mesmo de operacionalizar aquilo que resultou da revisão do Estatuto Político-Administrativo. E nessa medida foi alvo de bastante discussão o diploma que estamos aqui a apreciar, E naturalmente é de frisar que chegámos a bom porto, apenas com a exceção que já foi referida das assinaturas, à qual já irei. Perguntaram também sobre o projeto de lei do PC, o projeto de lei orgânica do PCP, que está também em discussão. Naturalmente que a Assembleia já se pronunciou em termos de audição através do relatório sobre esse diploma e naturalmente que remetemos para essa resposta e para essa pronúncia da Assembleia Legislativa. As vantagens, Sr. Deputado Golosa, se me permite, as vantagens para nós de existir uma lei orgânica própria é mesmo esta, é que decorre do exercício das competências que ficaram expressas com a revisão do Estatuto Político-Administrativo e, portanto, no sentido de operacionalizarmos essas mesmas competências, entendemos elaborar um conjunto de diplomas, dos quais já foi aprovada a lei das comissões de inquérito, o decreto legislativo regional e também a anteproposta de lei que submetemos à Assembleia da República. Queria referir que essa é mesmo a vantagem que vemos, é o exercício da competência autonómica por parte da Região Autónoma dos Açores em fazer esta anteproposta de lei para precisamente poder consagrar na plenitude aquilo que decorre da alteração estatutária. Em relação das assinaturas, foi um assunto muito discutido em comissão que trabalhou e que elaborou o projeto que estamos aqui a discutir. Nós chegámos ao entendimento final, quase unânime, de que, apesar da questão da proporcionalidade, e foi muito debatido a diferença entre o que era exigido para o referendo nacional e o que era exigido e o que nós entendíamos ser o número de assinaturas necessário para o referendo na Região Autónoma dos Açores, entendemos que havia que estabelecer um limite que fosse suficientemente aceitável para todos os partidos, ou para quase todos, que não levasse a que este Instituto fosse, permita-se a expressão, um pouco banalizado. Até porque nós queremos, entendemos que deve ser de evitar, se nós estamos neste princípio de darmos a palavra a quem se pretende, aos cidadãos e dar este contributo de cidadania, depois o risco da sua banalização levará certamente que a Assembleia venha a chumbar mais frequentemente algumas propostas de referendo que possam surgir. Foi este o entendimento, a conclusão que de alguma forma tirámos e que era importante salientar para que não restassem dúvidas. Tirando o Bloco de Esquerda, achámos que havia hoje em dia outra facilidade de poder haver a consagração destas propostas através de um conjunto de cidadãos que facilmente obtêm as 1.500 assinaturas, ou pelo menos achamos que as 1.500 será eventualmente ainda um número relativamente baixo e por isso chegámos ao consenso quase total das 3.000 assinaturas. Pensamos que era o balanço necessário para que não corressemos o risco de poder vir à Assembleia mais vezes a entender que a proposta feita por 1.500 subscritores pudesse vir sobre matérias que a Assembleia venha a entender não relevantes em termos da realização do referendo. Eu penso também que, naturalmente, que os pareceres que foram chegando à Assembleia da República são importantes em termos do acerto técnico de algumas propostas que têm que ser naturalmente consagradas, até em matéria de coimas, há uma disparidade entre as duas propostas, a do PCP e a que é feita para a Assembleia Legislativa Regional, e penso que, naturalmente, acho que será consensual que algumas tenham necessariamente que ser eventualmente melhoradas se disso também não resultar esta quebra de alguma forma deste consenso que foi gerado ao longo deste tempo. Também queria reforçar, como disse o Sr. Deputado, que me antecedeu, em relação ao envio para o Tribunal Constitucional, Sr. Deputado António Filipe, se me permite, Para nós não é irrelevante, de facto, não é irrelevante se passar ou não para o Ministro da República. Para nós é mesmo relevante que não se atribua ao antigo Ministro da República, ao atual representante da República, não se atribua uma competência que ele não tem. Este foi o entendimento da Comissão e de que elaborou esta proposta, e para nós é mesmo relevante que possa também a Assembleia da República não antecipar esse problema, porque penso que, se me permitem o desabafo, penso que para já estamos no âmbito do diploma na Assembleia da República, e acho que era bom que todos também pudessem eventualmente concordar com a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores nessa matéria, em termos de poder ser a primeira figura da região a enviar para o Tribunal Constitucional a apreciação da matéria sujeita a referendo regional. E penso que era só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Félix Rodrigues, do CDS-PP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, tal como foi percebido pelos meus antecessores da Assembleia Legislativa Regional da Região Autónoma dos Açores, há um vasto consenso em torno dessa questão. Curiosamente, pensaria eu que, havendo similaridades de vivências com a Região Autónoma da Madeira, também houvesse até a oportunidade de se incluir uma lei orgânica única, porque não há grandes diferenças em termos de realidades insulares. De facto, esta nossa proposta de lei orgânica assenta na cidadania, mas também na representatividade do espaço, que são duas coisas completamente diferentes e que têm que ser equacionadas e com bom senso. E quando nós falamos da representatividade do espaço, estamos a falar de um espaço longínquo, fronteira da Europa, como a Ilha do Corvo, com 400 e poucos habitantes, e estamos a falar de uma ilha como São Miguel, que tem metade da população dos Açores. Ora, assim sendo, o significado de referendo regional é extremamente importante neste contexto, porque um referendo regional não pode ser um referendo de ilha, nem pode ser um referendo local. E por isso deve ser, obviamente, regulamentado, e daí a mais-valia que se vê nesta proposta de lei orgânica, e, portanto, é de facto uma mais-valia colmatar esta lacuna que existe na lei em termos do referendo regional. Porque a visão regional não pode ser uma visão de ilha, tem que ser uma visão do todo. E sendo uma visão do todo, isto aqui vai entroncar outra vez na questão do número. E a questão do número parece-nos ser muito pertinente. E porquê? Porque quando nós temos 50% da população numa ilha, como em São Miguel, e temos 1% da população noutra ilha, como o Corvo, o que acontece é que é muito fácil obter 3 mil assinaturas numa ilha grande, extremamente difícil obter 3 mil assinaturas numa ilha que não tem 3 mil habitantes. Por outro lado, também se tem verificado, e agora temos que ser um bocadinho pragmáticos relativamente a esta questão, é que existem petições e entram na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores várias petições que são analisadas. E as petições chegam a ter 1.500, 2.000 e às vezes mais assinaturas. O que quer dizer que não podemos equiparar o referendo regional a uma petição. São duas lógicas completamente diferentes, daí que o número de subscritores não pode vir a enviesar a lógica de referendo regional relativamente àquilo que também é um ato de cidadania, que é a petição pública e a manifestação pública das pessoas relativamente a um determinado problema. Isso quer dizer que há sugestões concretas para melhorar, por isso, principalmente na proposta do PCP. Não faz muito sentido que as coimas não sejam, neste momento, aproximadas à unidade, porque a sua leitura é extremamente difícil. E, portanto, quando se diz que uma coima é de 49,98 euros, não faz sentido, porque isto era na altura em que de facto fazíamos a conversão do euro para escudos. Ora, como estamos a falar de uma lei orgânica nova, não há necessidade de que nesta nova lei orgânica não possa estar atualizada uma realidade que é no fundo também uma realidade monetária. No fundo também é preciso que o referendo não aborde questões culturais que digam respeito à cultura de determinada ilha, porque pode-se cair no risco de uma manifestação cultural com tradições poder ser referendada a nível regional porque não se concorda com um determinado tipo de manifestação. E por isso há necessidade de acautelarmos, por exemplo, o caso das touradas, acautelar o que é tradição, o que é que não é tradição e o que é que significa efetivamente o referendo. E o que é que significa tradição? Também, de modo a que, quando se referende a uma questão regional, a gente sabe que ela é regional e não é local. Bom, é essencialmente isso que tinha a dizer e há, de facto, alguns pormenores nas propostas apresentadas que podem ser melhoradas e que são melhoradas, evidentemente, na especialidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e não resisto a dizer-lhe que participei numa iniciativa cultural na Terceira várias vezes, sempre com muito gosto. Principalmente pela alegria dos participantes. Dos participantes, dos, não do touro, mas... Já passou a saber quem é que Maria estava com vocês. E direi mais, é uma iniciativa cultural da Terceira que eu não vejo maneira de... Quem quiser acabar com ela, não sei o que é que fará. Acaba com a ilha, não é? Fica com essa ideia.
E acaba com os
touros? Sim, mas isso, enfim... Então, dou-lhe então a palavra, Sr. Deputado Zoraida Soares, do BE, faz favor.
Sr. Presidente, caros colegas, permitam-me apenas um apontamento inicial, não resisto a fazer. Desde logo agradecer e retribuir, enfim, o prazer e a simpatia com que as senhoras e os senhores deputados e o senhor presidente também da Comissão deu início a esta nossa conversa interparlamentar, digamos assim, dizer que comum que também deste prazer em estar aqui em nome do Bloco de Esquerda e da Assembleia Legislativa dos Açores e dizer também que me congratulo com o apreço e atrevia-me a dizer com a defesa, pelo menos aparentemente intransigente, que ouvi de alguns senhores deputados que intervieram relativamente à beleza da pluralidade e da representatividade que a Assembleia Legislativa dos Açores aqui traz através exatamente do seu sistema eleitoral. Não deixa de ser curioso fazer este apontamento, até fazendo eco do primeiro senhor deputado do Partido Socialista que interveio, porque na realidade quer o Partido Socialista na República, quer o PSD nos Açores, estão muito contentes com a representatividade, mas querem acabar com ela, porque querem um sistema eleitoral diferente, onde a representatividade... Portanto, isto é um pouco dizer que não bate a bota com a perdigota. Estamos todos muito contentes, mas não tanto como isso. Continuando. Relativamente ao assunto propriamente dito desta nossa reunião de comissão. O Bloco de Esquerda gostaria de enfatizar desde logo o acréscimo de democracia, democracia em geral e democracia participativa em particular, que o instrumento e a figura do referendo regional traz para a nossa região. Na realidade, até agora, por razões diversas, e até se calhar por alguma, desde logo porque tivemos que esperar pela revisão do nosso estatuto, pela terceira revisão do nosso estatuto político-administrativo, para que de facto esta possibilidade surgisse. Mas depois também se calhar houve alguma distração ou negligência da parte da região de uma maneira geral, não vale a pena também não assumirmos alguma culpa que temos no atraso na apresentação de uma proposta deste género, na medida em que as populações açorianas estão de facto penalizadas, muito objetivamente, no exercício da democracia e no exercício da sua participação relativamente às do continente e infelizmente em igualdade de circunstâncias com as da Madeira, que também ainda não o podem fazer. Eu gostava de enfatizar, portanto, que estamos todos de acordo que é um apor, é um acréscimo de democracia que devemos registar, que devemos, enfim, felicitar. Gostaria também de enfatizar o consenso que foi encontrado, a unanimidade que foi encontrada ao nível da votação, porque de facto o caminho faz-se caminhando é o nosso ponto de vista. Este é um passo, outros passos virão e portanto esse consenso facilita provavelmente a vida às senhoras e aos senhores deputados da Assembleia da República e facilitará seguramente a vida ao senhor Presidente da República também, a quem não queremos tirar mais uma vez o sono e o descanso como ele às vezes reage às iniciativas da região autónoma dos Açores. Dito isto, também não queria dizer uma última coisa. Esta unanimidade, esta valorização do consenso, esta enfatizar da possibilidade de todos trazermos aqui e nos revermos numa proposta que, bem dita, é da Assembleia Legislativa dos Açores, portanto não é do PCP, do Bloco, do PS, é da Assembleia Legislativa dos Açores, e é isso que eu quero enfatizar, mas isto não quer dizer que não haja algumas divergências numa ou noutra matéria, não é possível escamoteá-las, até porque o Bloco tem uma proposta de referendo regional também, que divergia, sobretudo no que diz respeito ao número de assinaturas. E eu aqui não posso deixar de dizer que eu penso que nós devemos encontrar um limite aceitável. Penso que não é possível democratizar, banalizar a democracia por muito que se tente, Sr. Deputado Bruta Costa, não vejo maneira de banalizar a democracia. A democracia é o que é e manifesta-se dentro dos parâmetros legais e constitucionais que permite as suas manifestações e, portanto, não é banalizável. Agora, o que nós achamos é que não se deve pôr um limite de assinaturas que, em vez de motivar os cidadãos e as cidadãs, no caso dos Açores, a participarem neste instrumento e a usarem este instrumento de democracia participativa, estejamos a dar-lhe com uma mão e a tirar-lhe com a outra. Ou seja, a tornar tão difícil o exercício e o uso deste instrumento que as pessoas desistam antes mesmo de começarem. Isso, do ponto de vista da democracia, para mim é perverso, e para o Bloco de Esquerda também, e, por outro lado, mais uma vez é contraditório com o discurso dominante. Os cidadãos não participam, os cidadãos estão afastados da política e dos políticos, estão afastados de todos e de todas nós, não querem saber disto para nada, mas depois, quando nós permitimos, ou quando nós temos na mão a possibilidade de dizer tem aqui um instrumento, usem-no, dentro das linhas dos limites legais, nós estamos a dizer usem-no, mas usem-no pouco, que é para não o banalizarmos. Usem-no, mas usem-no de vez em quando, só, porque é muito fácil recolher 1.500 assinaturas na região autónoma dos Açores. Na região autónoma dos Açores, aliás, o Sr. Deputado Félix Rodrigues chamou a atenção para isso e bem, no Corvo é impossível, não é? Recolhê-las, por manifesta falta de subscritores. Vivem lá 400 pessoas, portanto não é possível 1.500. Se calhar em São Miguel é mais fácil, mas também não é de um dia para o outro. Mas provavelmente, quando dizemos regional, não estamos a dizer de uma ilha, não é? E aqui volto à chamada de atenção que o Sr. Deputado fez, porque senão é batota. E também é privilegiar uma população de uma ilha em detrimento de todas as outras. Mas como à partida é, e em última análise, e com isto termino, é a Assembleia Legislativa que decide da validade ou não, da premência ou não, do referendo, na realidade, da proposta de referendo, o facto de ser mais fácil ou mais difícil levar essa proposta à Casa da Democracia, em nada banaliza coisa nenhuma. Não sei se me estou a fazer entender. Porque não é o número de assinaturas que determina se existe ou não existe referendo. Não, é a Assembleia Legislativa com a sua composição plural e maioritária, desde logo. Portanto, a nossa, digamos, divergência está, é aqui neste âmbito, pela argumentação que acabei de explanar. Mas não é uma coisa insanável, como disse, caminho faz caminhando. Se os senhores e as senhoras deputadas entenderem que agora se caminha desta maneira, também não será essa um motivo de qualquer tipo de impedimento, de paralisação ou oposição do Bloco de Esquerda, estou segura, e está ali a minha camarada Sila Honório, que não discordará daquilo que eu estou a dizer. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Neila Pires, do PCP, faz favor.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero, antes de mais, e em nome da representação parlamentar do PCP na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, agradecer o convite que foi endereçado à Assembleia Legislativa da Região e que, tal como disse o deputado Francisco Coelho, segue a tradição já instituída de audição da nossa Assembleia em sede de discussão e apreciação de questões estruturantes para a nossa autonomia. Relativamente, e agradecer, claro, aos senhores deputados de todos os partidos com assento aqui nesta comissão e presentes, quer as questões que colocaram, quer as apreciações que, entretanto, foram fazendo. Por parte da representação parlamentar do PCP, eu gostaria de ser apenas uma consideração sobre a questão Madeira-Açores e dizer que, para realidades diferentes, portanto, apenas isto, diferentes, as soluções e as respostas têm de ser diferentes. E, portanto, é por isso que certamente serão encontradas soluções diferenciadas e, respeitando a iniciativa e a vontade de cada uma das regiões autónomas relativamente às questões do referendo regional. Depois, e vou ser muito breve porque me interessa aqui ao PCP, enfatizar o seguinte: a unanimidade que foi conseguida e que resultou de um trabalho aturado de uma comissão que foi criada não só para este efeito, mas também para outras questões que têm a ver com a operacionalização do Estatuto da Região Autónoma e que decorreu da sua terceira revisão e também da revisão constitucional de 2004. Portanto, enfatizar essa unanimidade naquilo que é essencial, estamos de acordo. Tudo aquilo que possam ser aperfeiçoamentos, e mesmo tendo em consideração os parceiros que aqui foram chegando, serão certamente bem-vindos. Aquilo que julgamos que é importante, pelo menos da parte que diz respeito à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, e neste caso particular em relação à representação parlamentar do PCP, é que as questões, digamos, aquilo que é o tronco que nos une, o tronco comum que nos une, seja, na medida do possível, respeitado pela Assembleia da República. E apenas, e para terminar, que de facto este processo possa terminar o mais rapidamente possível, visto que ele já data, penso eu, de 2008. A primeira iniciativa que entrou aqui na Assembleia da República, penso eu que data de 2008. Ano em que o Partido Comunista não estava representado sequer na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, mas que posteriormente a umas jornadas parlamentares do Grupo Parlamentar do Partido Comunista que foram realizadas nos Açores, foi apresentada essa proposta de referendo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Estevão, do PPM, faz favor.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começo por fazer uma pequena referência à nossa lei eleitoral na Região Autónoma dos Açores, no referente à Assembleia Legislativa da Região Autónoma. E começo por dizer o seguinte, que a lei introduziu algumas melhorias evidentes no âmbito da proporcionalidade e também da representatividade dos partidos nos órgãos autonómicos, mas que neste momento também acarreta alguns perigos. Um deles é o aumento do número de deputados. Portanto, se nada for feito, há aqui, foi aprovada no Parlamento dos Açores uma alteração que está neste momento também para apreciação na Assembleia da República e que o número de deputados, se não se proceder a esta alteração, aumenta de 57 para 64, tendo em conta que tem a ver com o aumento do número de recenseados, porque há uma relação direta entre estes dois valores e, portanto, há um aumento de 7 deputados nas circunstâncias atuais. Penso que não será muito benéfico para o sistema político e para o funcionamento do sistema parlamentar nos Açores. Gostava aqui de responder a algumas questões muito objetivas que foram colocadas pelo Sr. Deputado Hugo Velosa. A questão em relação à Madeira, nós no Parlamento dos Açores tomámos esta iniciativa, eu considero que devem ser os Parlamentos Regionais a tomar a iniciativa respectiva, portanto depende daquela que for a perspectiva do Parlamento dos Açores, da Madeira neste caso. Depois também, em relação ao âmbito, nós tentámos contribuir para, e nós temos esta tradição nos Açores, de tentar consensualizar estes assuntos consideramos estruturantes. E muitas vezes conseguimos consensualizar estas matérias, o que não quer dizer que não existam diferenças. Isto é cedências de parte a parte, até se conseguir chegar a este exercício democrático de conseguir consensualizar documentos fundamentais. Nesse sentido, em relação à questão concreta, em relação ao âmbito, da parte do PPM, nós gostaríamos de ver o âmbito alargado, o mais alargado possível, e, portanto, dentro dos limites constitucionais, evidentemente. A outra questão, se considerávamos neste momento fundamental, considerávamos na medida em que nós consideramos que a introdução dos referendos na região autónoma dos Açores enriquece a democracia, a nossa democracia, e nós estamos neste momento, nós temos uma série de matérias que podem vir a ser referendadas e considero que é um primeiro exercício e há uma primeira experiência a fazer e, portanto, esta iniciativa permite para já que possa ser operacionalizado o referendo na região. E, portanto, por isso nós consideramos que é importante e que é politicamente relevante para o PPM e por isso apoiamos esta iniciativa. Estas são as questões mais relevantes. Em relação ao número de assinaturas, bom, nós consideramos também que também estamos preocupados com hoje em dia é muito fácil conseguir um número de 1.500 assinaturas. A verdade é essa. E, portanto, nós, na nossa perspectiva, e eu vivo na Ilha do Corvo, nunca vou conseguir só na Ilha do Corvo, mas este também, nunca vou conseguir só na Ilha do Corvo o número de assinaturas suficientes. Mas é evidente que se trata realmente de matérias de âmbito regional. É isto que nós estamos aqui a discutir e é estas questões que vão ser referendadas. E, portanto, tem que ter também uma representatividade no conjunto da região. E, portanto, na nossa perspectiva, nós devemos conseguir atingir um número razoável de assinaturas em relação à iniciativa do referendo.
Sr. Deputado, muito obrigado. Sr. Deputado Zoraida Soares, é só dizer-lhe o seguinte, há pouco houve aqui um pequeno equívoco na nossa conversa, relativamente às tradições da Terceira. Eu estava-me a referir às festividades do Divino Espírito Santo e à longa tradição na Terceira das tertúlias. Era isso. Ficamos assim esclarecidos.
Agradeço-lhe a oportunidade que me deu de manter esta conversa.
Eu percebi. Isso mesmo. Sim, senhor. Sim, senhor. Dou então, para terminarmos a audição, a palavra ao Sr. Deputado António Filipe, por favor.
Sr. Presidente, peço desculpa. Não vou demorar muito mais, mas queria só fazer uma observação, como se tivesse uma discussão na especialidade, para me referir a um ponto que pode ser equívoco, que tem que ver com a questão de saber se a proposta de referendo regional deverá vir do Presidente da Assembleia Legislativa ou enviar para o Tribunal Constitucional, se deverá ser feito pelo Presidente da Assembleia Legislativa ou pelo representante da República. Dado que é um ponto, eu talvez veja esse como o ponto mais divergente entre as duas iniciativas legislativas que estão aqui para discussão. E já disse que, do nosso ponto de vista, não temos nenhum problema em aderir ao consenso no sentido de que possa ser o Presidente da Assembleia Legislativa Regional. E só pedi a palavra porque a nossa proposta pode ser entendida como um tico centralista. Dizer, bom, nós já sabemos que eles não deixem-me usar assim uma expressão, que eles não gostam muito do representante da República, portanto vamos lá chateá-los, entenda que o representante da República. Queria dizer que não se trata disso. Aqui a questão, e para nós foi dilemática, que é a questão de saber. Nós já temos um referendo nacional, temos o referendo local. O referendo regional fica onde? Fica mais próximo do referendo local ou mais próximo do referendo nacional? E do nosso ponto de vista fica mais próximo do referendo nacional. Porque um referendo regional não é a diferença entre o referendo local e o referendo regional não é só porque o regional é maior, tem um âmbito mais alargado. Não é. Tem uma natureza, de facto, qualitativamente diferente do referendo local. O circuito do referendo local é Assembleia Municipal, Tribunal Constitucional, volta à Assembleia Municipal, convoca. Não há qualquer intervenção de órgãos de soberania. No caso do referendo, do referendo na região autónoma, nós fomos por onde achamos que não deveria ser igual ao referendo local, mas então vamos por onde? E então fomos por analogia com a fiscalização de constitucionalidade. Ou seja, como se trata de um mecanismo de fiscalização de constitucionalidade, quem hoje tem a competência para suscitar a fiscalização de constitucionalidade é o representante da República, e vamos usar essa figura. Mas, e portanto, a questão é relevante, o deputado referiu que a questão não é de sumenos, não é de sumenos, obviamente, que é institucionalmente relevante. Mas sublinho que nós não temos nenhum problema em, sendo essa a vontade manifestada para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma, em aderir à solução de que a questão não passe pelo Presidente da República e possa ser enviada pelo Presidente da Assembleia Legislativa da Região ao Presidente da República que seja enviada ao Tribunal Constitucional, não, ao Presidente da República, ao Tribunal Constitucional, que seja enviada ao Tribunal Constitucional, sendo que depois terá que ir ao Presidente da República, não é? Pelo menos é essa a proposta. Ou seja, mas queria só, creio que esta questão, nós depois veremos como é que, qual é, deve ser o circuito mais adequado, mas queria dizer que nós não fazemos questão nenhuma de que haja uma intervenção do representante da República e que não possa ser, o interlocutor não seja o Presidente da Assembleia Legislativa Regional. Mas queria só explicar qual foi o nosso raciocínio para chegar a esta solução, foi por analogia com a fiscalização da constitucionalidade.
Obrigado. Sr. Deputado Isabel Moreira, faz.
Obrigada, Sr. Presidente. De cumprimentar, obviamente, todos os representantes desta delegação e enaltecer o interesse deste nosso encontro. E era também sobre este ponto para frisar o seguinte, um pouco na linha do que foi aqui referido. Foi aqui dito que o representante da República até está em vias de desaparecer, mas efetivamente, do meu ponto de vista, o representante da República ainda está na arquitetura constitucional como aquele símbolo de nós sermos um Estado unitário, regional, parcial. E é por isso que ele tem um conjunto de competências, entre as quais a fiscalização da constitucionalidade. E realmente, analogicamente, do meu ponto de vista, o que faz sentido é que, tal como o Presidente da República é responsável por enviar atas de referendo à Assembleia da República para o Tribunal Constitucional, o que faz sentido é que a nível regional seja o representante da República a fazê-lo. De resto, não pode uma lei orgânica atribuir uma competência para a Assembleia Legislativa Regional, o Presidente da Assembleia Legislativa Regional, passar a ter a competência para requerer fiscalização preventiva, porque isso é matéria de Constituição. Isto é a Constituição que define quais são os órgãos que têm competência para requerer a fiscalização preventiva da constitucionalidade. Portanto, assim como o representante da República já tem por inerência na Constituição da República essa competência, e o Presidente tem no que toca à lei orgânica, no que toca aos referendos, eu veria com dificuldade, mas não por centralismo, até porque acho que não faria, do ponto de vista lógico, não teria nenhum problema relativamente a isso, veria com dificuldade que se visse alguma lógica e até possibilidade de uma lei orgânica permitir que o representante regional não pudesse enviar para o Tribunal Constitucional uma proposta de referendo regional, mas continuasse com todas as outras competências relativamente a todos os atos legislativos regionais. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Isabel Moreira. Sr. Deputado Francisco Coelho, faz favor.
Eu gostava de lembrar algumas coisas. Em primeiro lugar, bom, o Sr. Representante da República, como o Sr. Deputado António Filipe muito bem sabe, não é um órgão de soberania, é um vigário, neste momento, um órgão de soberania, que é o Presidente da República. Bom, eu também duvido, mas isso já é uma interpretação subjetiva, naturalmente, que o Representante da República hoje seja o garante ou o símbolo do Estado Unitário Regional, porque ele hoje é mais uma figura que politicamente serve tampão a um conjunto de competências que deviam ser exercidas pelo Presidente da República. Parece-me que é mais objetivo essa definição. Relativamente à questão de requerer a fiscalização preventiva da constitucionalidade, eu penso que aí há uma diferença de monta. É que a lei, tal como a lei do referendo nacional, prevê expressamente que se trata aqui de um automatismo, ou seja, não é conferir ao Presidente da Assembleia Legislativa um poder político, discricionário, de envio ou não envio esta questão para o Tribunal Constitucional. Trata-se de dar execução a um mero automatismo, porque a lei resolve esse problema. Ou seja, aqui não há qualquer tipo de decisão política o que acontece ao nível da fiscalização de qualquer tipo, normal, da constitucionalidade. Trata-se de um automatismo que resulta desde logo da Constituição e da lei. Portanto, eu não creio que aqui se estaria a dar um poder muito inusitado ou muito relevante ao Presidente da Assembleia Legislativa. Além disso, quer dizer, eu percebo que uma lei orgânica não seja talvez o melhor instrumento, embora o poder seja residual, para dar poderes ao Presidente da Assembleia Legislativa. Mas também não creio que ainda assim seja também a melhor forma de regulamentar, ou neste caso não é regulamentar, é dar um poder ex novo, embora com esta limitação, ao representante da República, quando claramente ele também não resulta da Constituição. Portanto, é a minha opinião.
Muito obrigado. É só uma pequena nota do Sr. Deputado António Filipe, depois eu já lhe dou a palavra. Sr. Deputado, não tenho nada contra si.
É que nós, de facto, temos aqui um problema que temos que resolver. Vamos deixar de fora o representante da República. Temos depois um problema. No referendo nacional, o Presidente da Assembleia da República, ou seja, o Presidente da República tem um poder discricionário de convocação ou de recusa. Que se tem no referendo nacional, também não pode deixar de ter no referendo regional. O Presidente da Assembleia da República envia a proposta de referendo ao Presidente da República, que por sua vez envia ao Tribunal Constitucional e recebe do Tribunal Constitucional e depois decide. Não podemos ter uma solução diferente no referendo regional. Ou seja, uma solução como a que está proposta, em que o Presidente da Assembleia Legislativa se relaciona diretamente com o Tribunal Constitucional, sem interferência do Presidente da República, e depois ele próprio envia para o Presidente da República, podemos ter problemas. Aí podemos ter os problemas de constitucionalidade a que aludia há pouco o Sr. Deputado Pita Abeixa, e temos de ter cuidado com essa solução. Não podemos encontrar uma solução diferente da que existe para a Assembleia da República, sob pena de criar aqui um desequilíbrio de constitucionalidade complexa.
Sr. Deputado Golosa, faz favor.
Não, é evidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é evidente que não vamos aqui tomar nenhuma decisão que possa ser considerada inconstitucional, de acordo com as cautelas que é preciso ter nesta matéria, nomeadamente em relação aos poderes constitucionais. E aquilo que a deputada Isabela Moreira definiu, e bem, a nossa Constituição define o Estado português como um Estado unitário com regiões autónomas, e, portanto, não se pode alterar certas regras que resultam deste edifício constitucional. E a minha intervenção, eu queria que tivesse um pouco de sentido de humor, mas é aquilo que eu quero dizer. Eu sou subscritor de uma proposta de revisão constitucional que está nesta casa, que ninguém fala dela, nem ninguém sabe, porque, enfim, nós não temos o poder de querer impor a nossa proposta de revisão constitucional, mas era um apelo a todos os senhores deputados, que pelo menos que a lessem, porque este problema ficava resolvido. Este problema é fundamental que se resolva. Porquê é que o poder, nestas matérias, de mandar para o Tribunal Constitucional não é da Presidente, neste caso, da Assembleia Legislativa, ou do Presidente da Assembleia Legislativa da maneira? Porquê? Por uma razão simples. Há realmente restrições constitucionais. A nossa proposta de revisão constitucional, ao extinguir o cargo de Ministro da República, resolve logo uma série de problemas e, ao definir o Estado português não como Estado unitário e regional, não, mas, eu disse, representante da República, eu, para mim, chamar-se representante da República ou Ministro da República, eu vou escusar-me de dizer aquilo que eu gostaria de chamar. E portanto, entendo muito claramente que, isso é esse o apelo que eu fazia, que lessem o nosso projeto, porque realmente este problema ficava resolvido. E isso, a autonomia que era dada às regiões autónomas, seja que partido governa as regiões autónomas, era realmente uma autonomia real, um poder real, e um poder real que os presidentes das Assembleias Legislativas deviam ter, para os diferenciar dos poderes, por exemplo, de uma Assembleia Municipal ou de outro órgão que não tem os mesmos poderes que resultam da Constituição. Portanto, era um apelo para que se lesse pelo menos nessa parte do nosso projeto de revisão constitucional.
Sr. Deputado Paulo Estevão, faz favor.
Breve, só para fazer uma referência, é que por questões que tinham a ver com a minha ausência do plenário naquela sessão, eu não votei favoravelmente, portanto, e como o PPM só tem um deputado no Parlamento dos Açores, nós não votámos favoravelmente esta iniciativa.
Não votámos favoravelmente
esta iniciativa e, portanto, é dizer que estamos na nossa Na nossa perspectiva, que fique bem claro o seguinte, até porque nós somos um partido que defendemos o federalismo para Portugal e, portanto, não defendemos o fim do Estado Unitário, e que fique bem claro o seguinte, é que apoiamos, de facto, a regulamentação desta capacidade referendária, mas não estamos de acordo com o âmbito restritivo do referendo, conforme ele fica desenhado no âmbito desta iniciativa.
Sr. Presidente. Muito obrigado. Sr. Deputado Aníbal Pires, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Há uma questão que, para o PCP, designadamente para a representação parlamentar do PCP nos Açores, é fundamental. A revisão constitucional de 2004 e a revisão do Estatuto trouxe para a região autónoma dos Açores, foi a opção da região autónoma dos Açores, não, por exemplo, da Madeira, trouxe-lhe um conjunto de competências muito alargadas que não estão totalmente esgotadas. E, portanto, antes de partir para qualquer outro tipo de discussão, de solução relativamente à organização do Estado, e que o PCP certamente estará disponível para o fazer na altura própria, primeiro há necessidade de esgotar aquilo que foram, todas as competências que nos foram conferidas nesta matéria. E, portanto, eu não queria deixar de, nesta breve intervenção, dizer isto. Muito obrigado.
Sr. Deputado Francisco Coelho, faz favor.
Uma questão, atendendo à importância que esta questão, pelos vistos, tem, e tem alguma, é evidente, não só em termos técnicos, como em termos políticos e simbólicos. Eu creio que não sei se atingi bem o alcance da afirmação do Sr. Deputado António Filipe de que a Assembleia dos Açores não se relaciona com o Tribunal Constitucional. Portanto, se com isto quer dizer que, naturalmente, os parlamentos não têm o poder normal de suscitar a fiscalização da constitucionalidade, é óbvio que não. Naturalmente que o Parlamento dos Açores, sempre que uma norma da sua autoria é posta em crise junto ao Tribunal Constitucional, tem o direito ainda de ser ouvido e de dar a sua opinião e de escrever diretamente ao Tribunal Constitucional. Portanto, não será com certeza uma questão de protocolo. Eu sei.
Não é uma questão de protocolo, é uma questão de saber onde é que o Presidente da República entra no circuito. Nós, quando a Assembleia da República aprovar uma aposta de Frente Nacional, envia ao Presidente da República, e é o Presidente da República que envia ao Tribunal Constitucional e que recebe a resposta do Tribunal Constitucional e depois toma a decisão. E, portanto, tem toda a lógica que o circuito açoriano, neste caso, seja idêntico. É essa a questão. Sou pena de criar aqui um desequilíbrio no sistema político.
Pois não tem figura. E além disso, se for o representante da República enviar ao Tribunal Constitucional, também depois o Tribunal Constitucional envia para quem? Para o Presidente da República?
Desculpe.
Sim, mas então não é a mesma figura, não é? A quem envia...
Não, peço desculpa, não percebi agora, não ouvi.
Então o representante da República enviaria para o Tribunal Constitucional?
Não, mas o Presidente da República já não está aqui em discussão.
Ah, já não é o... Já saiu... Ok. Seria sempre aqui, o Presidente da República.
O que nos quer parecer é que a solução que será ajustada... Para, não intervindo o representante da República, excluindo dessa hipótese, que deve seguir exatamente o mesmo circuito que existe no Frente Nacional.
É essa a questão. Muito bem. Srs. Deputados, então agora para terminarmos a audição, eu dou a palavra à Sra. Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. Vossa Excelência, faz favor de ter a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Mais uma vez agradecer a todas as senhoras e os senhores deputados a forma como nos acolheram e acolheram a nossa proposta de lei orgânica. Reiterar também a unanimidade que se gerou no debate na generalidade aqui na Assembleia da República, não obstante já o apontamento de uma ou outra questão que poderia ser aperfeiçoada, e dizer que o consenso que foi por vós todos escutado aqui por parte da delegação da Assembleia Legislativa e reafirmado por todos nós, é de facto um consenso alargado, não é, no entanto, um consenso cego, ou seja, naturalmente que há questões técnicas que estaremos completamente disponíveis para aperfeiçoar e melhorar, aliás, o debate na especialidade também é isso que exige, mas não poderia deixar de dizer que a democracia é isto mesmo, é haver pluralidade, é haver o respeito pelas opiniões divergentes e sabermos também debatê-las com o respeito que elas nos merecem. Mas nesta questão em particular não poderia deixar, enquanto Presidente da Assembleia, deixar aqui uma nota de que na defesa dos Açores e da sua autonomia nós ultrapassamos as diferenças e mesmo com essas diferenças falamos a uma única voz. E é por isto que nós estamos cá todos. É porque esta é de facto uma iniciativa da Assembleia que foi debatida, construída, desconstruída em sede comissão e também em sede parlamento, como sabem nos Açores o debate na especialidade é feito em plenário, não é feito em comissão, mas no reforço daquilo que são as nossas competências autonómicas é este o trabalho que fazemos e é este o pluralismo que o nosso Parlamento tem, que respeitamos e que acima de tudo tem os Açores em primeiro lugar. E por isso, naturalmente, que há questões que para nós são caras, são importantes e não podemos abdicar delas. E por isso deixava aqui também este repto para que possam entender a nossa posição e perceber o alcance também daquilo que aqui foi dito pelos meus colegas. E por último, voltar a agradecer, foi um prazer para nós estarmos aqui e venham visitar-nos aos Açores. Estamos sempre lá de braços abertos para vos receber.
Senhora Presidente, senhores deputados da Assembleia Regional da Legislativa da Região Autónoma dos Açores, muito obrigado pela vossa presença. Quero que saiam daqui com a continuação da certeza da nossa disponibilidade permanente para trabalharmos em conjunto e naquilo que for preciso. Até porque há uma coisa que nos liga e que temos uma afinidade muito grande. É que nós somos eleitos. Não somos os eleitos, somos eleitos. Não no sentido de elite, mas no sentido de responsabilidade perante aqueles que votaram em nós e nos elegeram. Portanto, esse cordão que nos liga é indestrutível e todos nós temos essa noção dessa responsabilidade. Muito obrigado, foi uma honra e um gosto muito grande. Está encerrado os nossos trabalhos por hoje. Muito obrigado, Sr. Presidente.